Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África desta quinta-feira, 8 de abril. Hoje, aqui na capital americana, céu a brilhar 20 graus centígrados. Ao microfone, como quase sempre nos primeiros 30 minutos da emissão de 90, está convosco João Santa Rita e, como quase sempre, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Desigualdade na distribuição de vacinas anti-Covid afeta particularmente a África, diz a OMS. Estados Unidos expressam preocupação pela situação na província etíope de Tigray. Querem acesso à região. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. Angola e Espanha esquecem corrupção do passado, concentram-se nos negócios do presente. UNITA programa manifestações no Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que a desigualdade na distribuição da vacina Covid-19 está a ser sentida com mais intensidade em África, onde apenas uma fração das 600 milhões de doses do mundo foi administrada. Em conferência de imprensa virtual, a diretora regional para a África da OMS, Matshidiso Moeti, disse que a vacinação é um instrumento salva-vidas na resposta à pandemia, mas as desigualdades na distribuição deixaram 1 bilhão de africanos marginalizados. Moeti disse que países como Angola, Gana ou Ruanda conseguiram distribuir uma quantidade significativa de vacinas, num curto espaço de tempo, graças à boa formação e preparação do pessoal, à pré-listagem de grupos prioritários e à comunicação comunitária. A comissária afirmou que países como Benin, Comores, Libéria, Serra Leoa e Sudão do Sul enfrentam atrasos na implementação de vacinas devido à falta de financiamento, planeamento e recursos humanos. Moeti disse que esperam fornecimentos do Programa Global de Vacinas COVAX, gerida pela OMS, na Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Niger, Camarões e Comores. Moeti apelou às empresas farmacêuticas para apoiarem o fabrico mais vasto da vacina contra a Covid-19 e instou os países ricos a passarem rapidamente das promessas à ação na partilha de doses sedentárias para que todas as populações em risco possam ser protegidas globalmente. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manifestou hoje as preocupações dos Estados Unidos sobre a crise na região de Tigray durante uma conversa telefónica com o vice-primeiro-ministro da Etiópia, Demeke Mekonnen. Numa declaração, a Casa Branca disse que as duas partes discutiram a atual crise nesse território, incluindo a expansão do acesso humanitário, o fim das hostilidades, a saída de tropas estrangeiras e investigações independentes a atrocidades e violações de direitos humanos. As duas partes discutiram também as disputas na região fronteiriça de Al-Fashaga com o Sudão e a construção da barragem no Rio Nilo, que o Egito e o Sudão veem como uma ameaça ao seu abastecimento de água. Negociações sobre esta última questão, realizadas esta semana em Kinshasa, fracassaram. O comunicado da Casa Branca disse que Sullivan sublinhou que os Estados Unidos estão prontos a ajudar a Etiópia a enfrentar estas crises com base na parceria e amizade de longa data entre os dois países. Não foram dados outros pormenores. No Benin, pelo menos uma pessoa foi morta a tiro e 6 feridas hoje, quando o exército interveio para dispersar manifestantes que protestavam contra a ausência da oposição nas eleições presidenciais de domingo. Ao mesmo tempo, tropas dispararam gás lacrimogéneo e dispararam tiros para o ar para dispersar manifestantes que bloqueavam uma autoestrada-chave no centro do país, 3 dias antes do presidente Patrice Talon procurar a sua reeleição a um segundo mandato. Talon enfrenta 2 rivais pouco conhecidos no domingo. A maioria das principais figuras da oposição vive no exílio ou foi desqualificada para concorrer. Um juiz no Quênia anulou uma ordem do governo para encerrar 2 campos de refugiados onde vivem centenas de milhares de refugiados, a esmagadora maioria vindos da Somália. O governo queniano tinha recentemente ordenado o encerramento por razões de segurança nacional dos campos de Dadaab e Kakuma, que albergam mais de 410 mil pessoas. Até agora não houve qualquer reação por parte do governo que tinha argumentado que ataques terroristas no país tinham tido origem nesses campos. O chamado chefe da polícia da Frente Polisário foi morto na disputada região do Saara Ocidental, anunciaram os separatistas. Notícias dizem que Dar Bendir foi morto por um drone quando comandava a humanidade que se infiltrou no Saara Ocidental, controlado por Marrocos, mas cuja independência foi proclamada por aquela organização. A Polisário disse que Bendir foi morto numa operação militar no que disse ser uma zona libertada do território. O Saara Ocidental, recorde-se, é uma antiga colónia espanhola, principalmente sob o controle de Rabat. A Polisário travou uma guerra de independência com Marrocos de 1975 a 1991 e os seus dirigentes proclamaram a República Árabe Saharaui Democrática em 1976. A Frente Polisário controla cerca de um quinto do vasto e árido território cujo controle por Marrocos foi reconhecido o ano passado pelos Estados Unidos. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, e um aliado próximo, que era um líder juvenil, são agora livres de regressarem a casa após terem sido definitivamente absolvido de acusações de crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As relações entre a Espanha e Angola têm sido marcadas ao longo dos anos por negócios de milhares de milhões de dólares de benefício mútuo, mas também por escândalos de corrupção de centenas de milhões de dólares. Dois deles, desses escândalos, continuam em trâmite na justiça espanhola e em Espanha foram presas várias personalidades empresariais. Os escândalos foram, contudo, ignorados pela justiça angolana. Um, relativo à venda de material policial à Polícia Nacional, e outro, envolvendo a construção de um mercado abastecedor em Luanda, negócios que custaram ao erário angolano centenas de milhões de dólares. Há mesmo um mandato de captura a um cidadão luso-angolano que aparentemente vive em Luanda. Mas apesar desses problemas, há agora a certeza que os dois países vão intensificar as suas relações, pois Angola é uma das prioridades do governo espanhol em África. O primeiro-ministro espanhol esteve em Luanda, onde se avistou com o presidente João Lourenço. O ênfase foi no aprofundamento das relações económicas e financeiras que servem os interesses dos dois países. Venâncio Rodrigues.
O presidente angolano João Lourenço encorajou hoje os empresários espanhóis a investir em Angola e assegurou que o seu governo tudo está a fazer para saldar a dívida para com os homens de negócios daquele país. João Lourenço falava na abertura das conversações oficiais entre a delegação angolana e a espanhola dirigida pelo presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez Pérez Castejón. O presidente angolano assegurou ao estadista espanhol que o seu governo realizou profundas reformas na política de investimento estrangeiro no sentido de tornar o mercado angolano mais atrativo.
A ocupação dos empresários espanhóis que fazem negócios em Angola com a questão da dívida, que é muitas vezes um fator inibidor para o incremento da sua atividade, bem como para a atração de outros investidores que olham para o nosso país como um potencial destino dos seus investimentos. Quero a este respeito transmitir alguma tranquilidade, porque estamos a fazer um esforço para saldar todas as dívidas devidamente certificadas, pese embora as dificuldades temporárias que o país está a atravessar, agravadas ainda mais pela crise sanitária mundial que estamos todos a enfrentar.
No seu discurso, o presidente angolano expressou a preocupação de Angola sobre os conflitos que estão a condicionar o desenvolvimento do continente africano e pediu à comunidade internacional a ajudar a União Africana na resolução pacífica desses conflitos. João Lourenço manifestou a disponibilidade de Angola nos esforços que visam o combate às alterações climáticas. Por sua vez, o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, reconheceu que Angola fez um grande esforço para estabilizar a sua economia, para torná-la mais competitiva e manifestou o desejo do seu país de estreitar as relações económicas e empresariais para aprofundar tais relações. Sánchez disse que os empresários do seu país dispõem de um know-how muito importante nos domínios de água e saneamento, no tratamento de resíduos sólidos, bem como na agroindústria, na economia circular, pescas e turismo, experiência que afirmou pretender partilhar com os angolanos.
En Angola existen numerosas empresas españolas, y agradezco además su reconocimiento expreso, presidente, que tienen un deseo firme de seguir aportando su experiencia internacional en todos los ámbitos y contribuir así al objetivo de Angola de diversificar su economía, pero también de impulsar el desarrollo del país. Y eso es lo que vamos a hacer.
O líder español previa visitas a empreendimientos ligados à ação do seu país em Angola e testemunhou a assinatura de diversos instrumentos jurídicos para o reforço da cooperação bilateral. Pedro Sánchez deixou Luanda ao meio da tarde desta quinta-feira rumo ao Senegal, no quadro de uma investida diplomática em África que marca o continente como uma prioridade política com um plano ambicioso para construir laços económicos e institucionais mais estreitos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A sequência dos confrontos na Lunda Norte, no passado dia 30 de janeiro, foi detido em Luanda o presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeka Mutshima. Ele foi preso, segundo as autoridades, ao abrigo de um mandato de captura vindo da Lunda Norte, onde deveria ser interrogado sobre aqueles acontecimentos. Mas Zeka Mutshima não foi transferido para a Lunda, continua preso em Luanda, e os tribunais não respondem a um pedido de libertação, um pedido de habeas corpus, e a um protesto sobre isso enviado ao Tribunal Supremo. O Koke Mokuta foi falar com um irmão de Zeka Mutshima.
Bernardo Lufilo, irmão mais velho do ativista.
Nós pensamos que é má fé de quem é depois de preso, porque até hoje não estão a nos dizer por que não lhe mandam para o Dundo, onde eles dizem que veio o pedido de que é prisão dele. Até agora está em Luanda. O Dundo nunca diz nada, Luanda nunca diz nada.
E como é que está a saúde dele?
A saúde dele neste momento anda débil, porque ele já sofria asma, ele é asmático. Então, depois ele que nunca entrou preso, posto na prisão, a posição dele piorou, porque agora tem até, como se chama, a pressão alta.
Lufilo lamenta também que, mesmo depois dos advogados terem interposto um habeas corpus junto do Tribunal da Lunda Norte e uma reclamação junto do Tribunal Supremo, Zeka Mutshima continua detido.
E como é que está a família do Zeka Mutshima?
A família do Zeka Mutshima, a mulher já anda muito tempo na Lunda, doente. Os filhos andavam com ele, mas nesse momento os filhos estão no custódio dos tios, na parte materna. E o pior é que os miúdos não estão a estudar, porque não tem ninguém para levar na escola.
Koke Mokuta, Luanda.
O segundo maior partido do país, a UNITA, tem estado a acusar o partido no poder, o MPLA, de levar a cabo uma campanha de difamação contra o seu líder, Adalberto Costa Júnior. A UNITA tem já realizado protestos contra isso. Este fim de semana, esses protestos vão continuar. No sábado, vão realizar-se manifestações da UNITA em todos os municípios do Kwanza Sul. Fernando Caetano.
O segundo secretário provincial da UNITA, a nível local, Nelson Custódio, falou na cidade do Sumba dos objetivos que vão nortear a marcha de sábado.
Está cristalinamente em vigor, atualmente, de forma assaz, feroz, vigorosa, imoral e, mais do que isso, financiada com dinheiros públicos, um conjunto de campanhas, de difamações, calúnias e injúrias, enfim, de tentativas de destruição do caráter contra o seu presidente, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, de várias campanhas difamatórias, caluniosas e injuriosas, estão a servir para desviar o foco em relação aos mais variados problemas de índole socioeconômicos que o país está a padecer, tais como a corrupção endêmica, o desemprego acentuado, alta taxa de inflação, saúde e educação precárias, cujos prejudicados são nada mais, nada menos do que todos os angolanos e suas famílias, colocando-os ainda mais numa situação de vulnerabilidade social e precariedade.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Vamos agora a falar do caso das famílias desalojadas das Salinas, em Benguela, e colocadas numa escola abandonada do Magistério, onde estão há vários meses em situação precária. Agora, um despacho de um tribunal local disse que continua a analisar a questão, mas que há a possibilidade de anulação do ato das demolições. O advogado José Faria Diz que é provável agora uma decisão a favor dos desalojados, o que, nesse caso, implicaria o seu regresso ao local onde terrenos já foram postos à venda pela administração. João Marcos.
O causídico considera que o despacho do Tribunal de Comarca de Benguela, datado de 30 de março e assinado pelo juiz de direito David Rocha José, abre boas perspectivas.
Este documento do tribunal representa que o processo de impugnação do ato de demolição da administradora está em curso e que a qualquer momento pode ser tomada uma decisão que eventualmente poderá anular o ato, cuja consequência poderá ser o regresso desses moradores no respectivo bairro.
Na recente visita às famílias desalojadas, o governador provincial, Luís Nunes, prometeu outro espaço, loteado e com água e energia. Agora, José Faria realça que os ex-moradores terão sempre uma palavra a dizer.
Ainda assim, não pode ser uma decisão unilateral da administração. Tem de ser uma decisão negociada com os moradores, porque o processo está em tribunal. E quando o processo está em tribunal, esgota qualquer tipo de intervenção administrativa relativamente ao assunto, ao menos em que as partes estabeleçam um acordo e sobre este acordo comunicar ao tribunal para que o tribunal homologue este acordo.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Como os ouvintes sabem, o sul do país está a atravessar um período de seca e muitas comunidades são agora afetadas pela escassez de alimentos e fome. Em muitas zonas do país, como por exemplo na Huila, assiste-se, no entanto, a um paradoxo, em que muitas comunidades possuem gado ou outros animais que, por razões tradicionais, não são usados para se combater a fome. Na Huila, as autoridades tradicionais aconselham agora as comunidades a se fazerem valer do potencial animal que têm para fazer frente ao cenário de fome que graça muitas zonas do interior dessa província. Teodoro Albano.
A criação de gado faz parte da cultura dos povos da região, mas nem sempre estes fazem deste recurso uma verdadeira alternativa para enfrentar as adversidades, como a seca que está na origem da fome e da miséria. O soba do município de Kipungo, Manuel Mohaitili, refere que, apesar de ser uma alternativa à venda de animais, lembra que não são todas as famílias que dispõem deste recurso.
Estamos a aconselhar, já que está a ver a recaída dos animais, vai morrer com fome, então é por fim que quem tem animais, que procura maneira de vender, tremendo para socorrer, de que o animal morrer, mas é quem tem, aquele que tem boi, é obrigatoriamente vender para poder sobreviver, mas são poucos que tem boi.
Quem também entende que as comunidades precisam capitalizar o potencial de animais que possuem, é o governo, que abraços com as dificuldades em acudir às comunidades afetadas pela fome, diz ter programas voltados para este tipo de mensagens.
Então não é bem assim que haja carência. O que temos estado a aprimorar são as formas de comercialização. Porque aquele que tem gado bovino, caprino, suíno ou então galináceos pode trocar com aquele que tem milho, que tem maçango, que tem... Temos estado também a aprimorar a questão da economia agrária ao nível das famílias. Porque precisa-se vender o animal quando ele tem maior valor, não quando ele está debilitado.
Ouvimos o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura da Huila, José Arão Tissonde, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Sintonizados com a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também a Rádio Moravés em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. O convidado é o Dr. Veloso Dal, ele é psicólogo clínico e vamos discutir os problemas e desafios da toxicodependência. Portanto, os ouvintes, se quiserem participar, mandem o seu nome, número, para os nossos números em Angola. 932-348-698 ou 993-255-298. 911 e depois nós contactamos durante o programa. Pode também enviar as suas dúvidas para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Através de Angola, os mais jovens regressaram às escolas. Mas um pouco por toda a parte, continuam a registrar-se problemas com as medidas de segurança para se impedir a propagação do coronavírus. No Namibe, o nosso correspondente Armando Chicoca foi ontem dar uma volta pelas escolas e constatou que muitas crianças ignoram as máscaras ou tiram-nas por uma ou outra razão. Há outras dificuldades também. Armando.
Além dos alunos que nas escolas primárias, durante o período de intervalo, não usam máscaras faciais, na bolada dos amigos e colegas, a Voz da América, durante a ronda em mais de 6 escolas locais, também constatou existir alunos que, por razões económicas dos seus pais encarregados de educação, vão à escola sem meios de biossegurança exigidos. Alcides Lopes, diretor da escola primária número 23, Dr. António Agostinho Neto, disse à Voz da América.
São muitas famílias e muitos deles sobrevivem em vidas de negócio. Levantam-se muito cedo e deixam os pequenos, as crianças, a dormir. Mas com aquela orientação, 7h30, 7h devem preparar para ir para a escola. Às vezes só deixam essa orientação, mas se calhar sem o meio, nesse caso também o livro, o caderno, sobretudo a própria máscara. Então eles vêm para aqui sem máscara. Só dão conta que estão sem máscara quando estiver dentro do recinto da instituição ou dentro da sala. Por vezes isso escapa. Mas situação do gênero, quando acontece, nós, se o membro de direção, geralmente viemos sempre com uma ou duas máscaras mais descartadas, então temos que dar mesmo ao aluno. A nossa missão é essa. Hoje é o terceiro dia que retomamos com os alunos do pré-escolar, nesse caso da iniciação, e a ginástica ainda é mais essa. Quer dizer, é pai em casa e é pai aqui nas crianças. Estamos habituando com essa profissão. Muito obrigado.
Valentino Armando é um dos protetores escolares da Escola Agostinho Neto, no bairro da Facada. Além de garantir segurança na escola, também faz o controle da higienização dos alunos e a medição da temperatura.
Os papás têm que comprar as máscaras para as crianças, para eles estudarem. Sem máscara, ele não entra, senão vai perder as aulas.
O coordenador regional sul do Simprof, João Francisco, disse muito recentemente na cidade do Namibe que a ministra Luísa Grilo...
Se vocês acompanharam, foi a ministra que tinha dito que criaria as condições de biossegurança, pelo menos prometeu as viseiras para todos os professores. Se perguntar às professoras que estão aqui, nenhuma tem viseira vinda do Ministério da Educação. Prometeu outras questões, como tablet, até hoje não temos nada. Então, é fundamental reter aqui que não vale a pena fazer promessas quando nós não conhecermos o país que nós governamos. Porque às vezes pensamos que o país que nós governamos é atrás da mutamba. Não é. O país que nós governamos não é mutamba. As pessoas trabalham em condições extremamente difíceis. Então, precisam de um carinho, não isso. Insultos de promessas falsas que nunca são cumpridas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página desportiva, hoje vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, em que, no que diz respeito aos palopes e como seria de esperar, Cabo Verde e Guiné-Bissau são os heróis da FIFA. Não porque estejam muito lá em cima na classificação geral, mas pelo número de lugares que subiram. Cabo Verde subiu 7 lugares, está agora em 73º. Guiné-Bissau subiu ainda mais, subiu 11 lugares para 108º. Depois temos Moçambique, desceu e desceu muito, 11 lugares para 117º. Angola caiu 1 lugar para o número 126. São Tomé está no lugar 190. Não é o último. Atrás de São Tomé estão ainda a Somália, Seychelles e Eritreia. O melhor país africano nestes rankings da FIFA é o Senegal, que está em 22º lugar. Nos rankings, a Bélgica continua em primeiro, seguido da França, Brasil, Inglaterra e Portugal. Ontem, na Liga dos Campeões, a sensação foi dada pelo Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, que foi à Alemanha bater o Bayern, o atual campeão europeu e campeão do mundo, por 3-2. Dois golos de Kylian Mbappé. Há que dizer que o Bayern dominou. E Bayern jogou sempre como joga, sempre. Atacar. Uma defesa muito adiantada no terreno, que a deixa vulnerável a jogadas rápidas de contra-ataque, em que Mbappé, em contra-ataque, enfim, ninguém o agarra. As estatísticas revelam, no entanto, o que se passou. 64% de controle de bola para o Bayern. 31 remates à baliza contra 6 apenas do PSG. 15 pontapés de canto a favor do Bayern contra 1 do PSG. Mas o que conta são as batatas na capoeira. E agora o Bayern vai ter que ir a Paris e ganhar por 2 golos de diferença. Não pode sofrer golos. Vai ser difícil. No outro jogo de ontem, o Chelsea bateu o Porto 2-0 num jogo disputado em Sevilha. Foi casa emprestada do Porto devido à pandemia do coronavírus, o que levanta a questão. Não há coronavírus em Espanha? Em Sevilha? É, parece que não. O Porto está com o pé na rua. O treinador do Porto é Sérgio Conceição. Diz que nem tudo está perdido.
Estamos no intervalo e vamos lutar até o último minuto dos próximos 90 para conseguir virar esta eliminatória. Também sabemos que é difícil, sabemos que estamos a competir na Liga dos Campeões, sabemos que somos um clube que não pertence ao chamado Big Five, e hoje senti-se um bocadinho naquilo que foi, na minha opinião, esta arbitragem.
Sérgio Conceição diz que não é do Big Five. Os 5 grandes, que são os campeonatos de Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. Porto teve 2 erros da defesa, que resultaram em 2 golos. É, as equipas do Big Five não perdoam. Basquetebol americano é a NBA. Ontem houve o embate entre o primeiro e o segundo da Conferência Oeste, e quem ganhou foi o segundo, o Phoenix Suns, que bateu o Utah Jazz 117-113. Foi difícil, foi preciso ir a prolongamento. O Utah Jazz continua em primeiro, o Phoenix em segundo. Em segundo, na Conferência Leste, está o Brooklyn Nets, que ontem deu cabazada ao Nova Orleans 139-111, a assinalar o regresso de Kevin Durant após 23 jogos de ausência por lesão. Ontem marcou 17 pontos pelo Brooklyn. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, ontem apanhou uma surra, uma sova do Memphis, 131-113. Bruno Fernando jogou, pouco, mas jogou. 4 minutos, marcou 2 pontos. No jogo anterior tinha jogado apenas 3. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem viajou, foi até a Flórida, até Orlando, onde deu sova, uma surra. É verdade, o Washington Wizards bateu o Orlando 131-116. É, Washington está em antepenúltimo lugar na Conferência Leste. O Orlando está atrás, está em penúltimo. Todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português temos lá um tópico de perguntas para os nossos ouvintes. E hoje a nossa pergunta é sobre a notícia de que o Ministério da Justiça angolano enviou mês passado uma carta às autoridades judiciais de Singapura pedindo ajuda para identificar bens e contas bancárias de Isabel dos Santos. E a nossa pergunta é: acredita que o Estado angolano vai conseguir recuperar algum valor ou bem de Isabel dos Santos em Singapura? Entre no debate, amigo ouvinte, vá à nossa página no Facebook Voa Português e diga se acredita que o Estado angolano vai conseguir recuperar bens ou valores de Isabel dos Santos em Singapura. Já temos lá muitas respostas e diversas. O José Miguel diz que isto é uma vingança pessoal de João Lourenço. O Gelson Daniel Samos diz que este processo já se iniciou desde 2017 e até agora ainda não há resultados definitivos. Domber 909090 diz: querem ou não combater a corrupção, o Estado tem que ficar sentado a orar e esperar que os ativos venham sozinhos? Já não vos entendo. Jeremias Mateus diz que gostaria que João Lourenço analisasse Angola no geral e não particularizar deste modo, indo atrás de Isabel dos Santos. Temos lá mais respostas à nossa pergunta. Amigo ouvinte, entre no debate. Vá à nossa página no Facebook Voa Português e diga se acredita que Angola vai recuperar bens de Isabel dos Santos em Singapura. E assim estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
This right, and I wanna see.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos minutos, na produção Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação, Amâncio Miguel, que desde já desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, a Organização Mundial da Saúde denuncia o que chama de marginalização de africanos na distribuição de vacinas contra a Covid-19. Estados Unidos manifestam preocupação com a situação em Tigray e pedem acesso humanitário àquela região. No Quênia, juiz bloqueia ordem de governo para encerrar campos com mais de 400 mil refugiados. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Temos um novo número de WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e da cidade de onde nos fala e também grave o nosso número na sua lista de contacto. Envie uma mensagem e a partir daí passará a receber notícias da Voz da América através do WhatsApp. Continuação de uma ótima escuta a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
A Organização Mundial de Saúde disse hoje que a desigualdade na distribuição da vacina Covid-19 está a ser sentida com mais intensidade em África, onde apenas uma fração das 600 milhões de doses do mundo foi administrada. Em conferência de imprensa virtual, a diretora regional para a África da OMS, Matshidiso Moeti, disse que a vacinação é um instrumento salva-vidas na resposta à pandemia, mas as desigualdades na distribuição deixaram 1 bilhão de africanos marginalizados. Moeta disse que países como Angola, Gana ou Ruanda conseguiram distribuir uma quantidade significativa de vacinas, num curto espaço de tempo, graças à boa formação e preparação do pessoal, à pré-listagem de grupos prioritários e à comunicação comunitária. A comissária afirmou que países como Benin, Comores, Libéria, Serra Leoa e Sudão do Sul enfrentam atrasos na implementação de vacinas devido à falta de financiamento, planeamento e recursos humanos. Moeti disse que esperam fornecimentos do Programa Global de Vacinas COVAX, gerida pela OMS, na Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Niger, Camarões e Comores. Moeti apelou às empresas farmacêuticas para apoiarem o fabrico mais vasto da vacina contra a Covid-19 e instou os países ricos a passarem rapidamente das promessas à ação na partilha de doses sedentárias para que todas as populações em risco possam ser protegidas globalmente. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manifestou hoje as preocupações dos Estados Unidos sobre a crise na região de Tigray durante uma conversa telefónica com o vice-primeiro-ministro da Etiópia, Demeke Mekonnen. Numa declaração, a Casa Branca disse que as duas partes discutiram a atual crise nesse território, incluindo a expansão do acesso humanitário, o fim das hostilidades, a saída de tropas estrangeiras e investigações independentes a atrocidades e violações de direitos humanos. As duas partes discutiram também as disputas na região fronteiriça de Al-Fashaga com o Sudão e a construção da barragem no rio Nilo, que o Egito e o Sudão veem como uma ameaça ao seu abastecimento de água. Negociações sobre esta última questão, realizadas esta semana em Kinshasa, fracassaram. O comunicado da Casa Branca disse que Sullivan sublinhou que os Estados Unidos estão prontos a ajudar a Etiópia a enfrentar estas crises com base na parceria e amizade de longa data entre os dois países. Não foram dados outros pormenores. No Benin, pelo menos uma pessoa foi morta a tiro e 6 feridas hoje, quando o exército interveio para dispersar manifestantes que protestavam contra a ausência da oposição nas eleições presidenciais de domingo. Ao mesmo tempo, tropas dispararam gás lacrimogéneo e dispararam tiros para o ar para dispersar manifestantes que bloqueavam uma autoestrada-chave no centro do país, 3 dias antes do presidente Patrice Talon procurar a sua reeleição a um segundo mandato. Talon enfrenta 2 rivais pouco conhecidos no domingo. A maioria das principais figuras da oposição vive no exílio ou foi desqualificada para concorrer. Um juiz no Quênia anulou uma ordem do governo para encerrar dois campos de refugiados onde vivem centenas de milhares de refugiados, a esmagadora maioria vindos da Somália. O governo queniano tinha recentemente ordenado o encerramento por razões de segurança nacional dos campos de Dadaab e Kakuma, que albergam mais de 410 mil pessoas. Até agora não houve qualquer reação por parte do governo, que tinha argumentado que ataques terroristas no país tinham tido origem nesses campos.
Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, decidiram o envio imediato de uma equipa técnica a Moçambique como parte da preparação da resposta à insurgência em Cabo Delgado. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. Iniciamos a reportagem em Moçambique, exatamente sobre a situação em Cabo Delgado, onde o Programa Mundial da Alimentação diz que está quase sem comida para distribuir para os deslocados vítimas do terrorismo. Aqui existe, tal como reporta o Francisco Júnior, será suficiente apenas para cobrir este mês de abril. E para conseguir mais meios para assistir os que fogem de ataques armados em Cabo Delgado, o Programa Mundial da Alimentação vai precisar de uma injeção financeira estimada em pelo menos 98 milhões de dólares americanos. Reporta Francisco Júnior.
Neste momento, em Moçambique, o PMA está a prestar assistência humanitária a 750 mil deslocados internos e membros vulneráveis das comunidades anfitriãs. Segundo Cristina Graziane, chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, nesta província moçambicana, o Programa Mundial para a Alimentação está a trabalhar com 18 comerciantes. Comerciantes que, mediante uma lista fornecida pelo PMA, atendem as famílias deslocadas. Famílias cujo número, a cada dia que passa, vai crescendo. Desde outubro de 2020, o PMA tem estado a apoiar, em média, por mês, 400 mil pessoas, somente nas três províncias do norte de Moçambique: Cabo Delgado, Nampula e Niassa. E o plano do Programa Mundial para a Alimentação é fazer crescer a lista de beneficiários, ou seja, dar comida a mais deslocados e também a famílias que acolhem os deslocados internos.
O plano do PMA para 2021 é de apoiar 500 mil pessoas deslocadas e 250 mil pessoas das famílias ou das comunidades acolhedoras na província.
Mas para que o plano seja implementado é preciso dinheiro e, de acordo com a chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, Cristina Graziane, os fundos já estão a escassear. Os víveres que existem para distribuir pelos deslocados só dão para cobrir o período que vai até finais deste mês de abril. E para que se consiga estender a assistência humanitária pelos próximos 12 meses, serão necessários, no total, 98 milhões de dólares americanos. O Programa Mundial para a Alimentação pede aos doadores internacionais para darem esse dinheiro. De Pemba, Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A Guiné-Bissau consta de uma lista de 28 países que viram as suas dívidas aliviadas pelo Fundo Monetário Internacional. Isto no âmbito da extensão do mecanismo que proporciona o alívio de dívidas sob a forma de subvenções aos países mais pobres e mais vulneráveis atingidos por catástrofes naturais ou de saúde pública. A partir de Bissau, Lassana Kassamá traz as reações.
Olha, o Soares Kassamá, especialista em questões económicas, considera que é uma boa notícia. Uma boa notícia apenas por ter permitido o adiamento do pagamento das dívidas da Guiné-Bissau durante os próximos 6 meses devido à pandemia. Para Soares Kassamá, a decisão do FMI não trouxe algo de extraordinário, o facto da Guiné-Bissau não fazer parte dos países cujas dívidas foram perdoadas. Tanto assim que esta decisão do Fundo Monetário Internacional não terá grande impacto estruturante Costa.
Pois parece indicar apenas um adiamento ou congelamento de pagamento por algum tempo. O que mais nos interessa é que a Guiné-Bissau não faz parte da lista dos países perdoados pelo Fundo Monetário Internacional, pelo que mantém intacto os seus encargos com a dívida.
O especialista em questões econômicas, Jalil Soares Kassamá, deixou ainda algumas recomendações ao governo guineense.
A primeira dessas iniciativas deve ser a transformação da dívida de curto prazo em dívida de longo prazo, com juros mais baixos. O segundo elemento é de que o governo deve negociar com os países que já se mostraram disponíveis para apoiar a resolução do Fundo Monetário Internacional, como, por exemplo, o Reino Unido, o Japão, China, que é o maior credor dos países africanos, rescanonando também a dívida a esses países.
Segundo o Fundo Monetário Internacional, o objetivo da extensão do mecanismo do alívio das dívidas até 15 de outubro visa libertar recursos financeiros para a saúde e dar apoio social e econômico aos países selecionados para mitigar o impacto da pandemia Covid-19. Um objetivo que, no entender do economista Santos Fernandes, é possível atingir com ações de gestão transparente por parte das autoridades governamentais da Guiné-Bissau.
Nós temos um país que, infelizmente, temos assistido sucessivos incumprimentos no que diz respeito à gestão da coisa pública, né? E penso que o governo deveria adotar medidas conducentes a pôr cobro, mas o governo por si só não é capaz de gerir e controlar a execução do seu programa de governo.
Santos Fernandes acredita, por outro lado, que o alívio da dívida à Guiné-Bissau por parte do FMI pode ter algum impacto na redução da crise provocada pela pandemia. Isto se houver um acompanhamento.
Isto poderia contribuir para o saneamento das nossas finanças públicas e, consequentemente, termos a execução de tudo que está plasmado no Orçamento Geral do Estado.
Especialistas analisam a decisão do Fundo Monetário Internacional, que há uma semana aprovou a prorrogação do mecanismo até 15 de outubro da terceira extensão do programa de ajuda do FMI no contexto da pandemia de Covid-19. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Vamos agora a Cabo Verde e reportar sobre as eleições com o nosso correspondente Eugênio Teixeira, que conta que o MPD, que concorre em todos os ciclos eleitorais do país e da diáspora, mostra-se convicto que parte para as eleições deste 18 de abril, com a clara noção de que, apesar dos momentos difíceis, segundo argumenta, devido a 3 anos de seca e crise pandémica, conseguiu fazer uma boa governação.
Em termos de projetos, o Movimento para a Democracia propõe apostar na diversificação económica, realçando que no turismo, que contribui para 25% do PIB, pode-se também adotar novos mecanismos para que não se fique apenas no sol e praia, que têm sido as habituais atrações. A economia azul, energética e digital são outras grandes áreas que serão reforçadas para permitir a criação de mais emprego, conforme consta no programa que o MPD apresenta ao eleitorado.
Em primeiro lugar, nós temos que retomar a atividade económica. É prioridade número 1. A vacinação para retoma não só do turismo, mas de toda a atividade económica e a normalidade. Em segundo lugar, nós temos programas transformacionais pós-Covid para transformar Cabo Verde num país muito mais resiliente. Quer resiliente em termos climáticos, quer resiliente em termos só externos. Estou a falar da diversificação da economia, para além do turismo mais sustentável, um turismo com mais impacto na economia local, a economia azul é a nossa grande aposta. A economia digital, a transição energética, criar condições para que Cabo Verde tenha uma agricultura muito mais produtiva e muito mais sustentável.
Quanto à justiça, o dirigente máximo do MPD e primeiro-ministro em exercício afirma que, apesar de críticas, houve grandes avanços nos últimos anos, embora reconheça que ainda é preciso acelerar passos, tendo em vista a resolução do problema da morosidade.
Para termos uma administração de justiça muito mais eficiente, que demore menos tempo a julgar na tramitação de processos, é nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando de mãos dadas com as magistraturas para podermos dar um salto ainda maior na justiça.
A nível da relação com as comunidades emigradas, Correia e Silva considera que houve grande avanço durante os últimos 5 anos da governação do MPD, prometendo intensificar ainda mais nos próximos tempos, caso o seu partido renove o mandato nas eleições do dia 18 de abril. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Cabo Verde, novamente para Moçambique, os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral decidiram o envio imediato de uma equipa técnica a este país como parte da preparação da resposta à insurgência em Cabo Delgado. William Mapote.
É uma cimeira guardada com tanta expectativa, quer dentro, quer fora do país. Coba, o anfitrião, o presidente moçambicano e em exercício da SADC, fazer o panorama da situação em Cabo Delgado, tendo salientado a dimensão do problema.
Adotamos ainda medidas para melhorar a coordenação interinstitucional dos nossos países, a capacidade operacional das Forças de Defesa e Segurança no combate ao terrorismo, segurança fronteiriça, eliminação de fontes de financiamento do terrorismo e a reconstrução de infraestruturas destruídas.
A ICADC mostrou-se sensibilizado com o informe e concordava que os membros precisam fazer mais para acudir Moçambique. Concordamos que não podemos ficar indiferentes quando um Estado-membro da ICADC sofre ataques brutais e indiscriminados perpetrados por grupos terroristas, disse Mogoetsi Masisi, presidente do Botswana e líder da Troika. Ao fim de pouco mais de 3 horas de sessões à porta fechada, saía a decisão, expressa através de um comunicado de imprensa, que determinava o envio de uma equipe técnica para avaliar as necessidades concretas de ajuda que Moçambique precisa. Verônica Macamo é a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Explica.
De facto, tendo em conta a dimensão real da ameaça, a ver quais são os meios a agir para que os meios sejam proporcionais. Com que meios agir de modo que sejam proporcionais ao nível da ameaça?
Participaram da Cimeira os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, do Botswana, Mogoetsi Masisi, do Malau, Lázaro Tchakwera, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e o presidente do governo revolucionário do Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, em representação da presidente da Tanzânia, Samia Suluhu. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, da insurgência em Moçambique, para a atualidade em Angola, João Santa Rita.
As relações entre a Espanha e Angola têm sido marcadas ao longo dos anos por negócios de milhares de milhões de dólares de benefício mútuo, mas também por escândalos de corrupção de centenas de milhões de dólares. Dois deles, desses escândalos, continuam em trâmite na justiça espanhola e em Espanha foram presas várias personalidades empresariais. Os escândalos foram, contudo, ignorados pela justiça angolana. Um relativo à venda de material policial à Polícia Nacional e outro envolvendo a construção de um mercado abastecedor em Luanda, negócios que custaram ao erário angolano centenas de milhões de dólares. Há mesmo um mandato de captura a um cidadão luso-angolano que aparentemente vive em Luanda. Mas apesar desses problemas, há agora a certeza que os dois países vão intensificar as suas relações, pois Angola é uma das prioridades do governo espanhol em África. O primeiro-ministro espanhol esteve em Luanda, onde se avistou com o presidente João Lourenço. O ênfase foi no aprofundamento das relações económicas e financeiras que servem os interesses dos dois países. Venâncio Rodrigues.
O presidente angolano João Lourenço encorajou hoje os empresários espanhóis a investir em Angola e assegurou que o seu governo tudo está a fazer para saldar a dívida para com os homens de negócios daquele país. João Lourenço falava na abertura das conversações oficiais entre a delegação angolana e a espanhola dirigida pelo presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez Pérez Castejón. O presidente angolano assegurou ao estadista espanhol que o seu governo realizou profundas reformas na política de investimento estrangeiro no sentido de tornar o mercado angolano mais atrativo.
A preocupação dos empresários espanhóis que fazem negócios em Angola com a questão da dívida, que é muitas vezes um fator inibidor para o incremento da sua atividade, bem como para a atração de outros investidores que olham para o nosso país como um potencial destino dos seus investimentos. Quero a este respeito transmitir alguma tranquilidade, porque estamos a fazer um esforço para saldar todas as dívidas devidamente certificadas, pese embora as dificuldades temporárias que o país está a atravessar, agravadas ainda mais pela crise sanitária mundial que estamos todos a enfrentar.
No seu discurso, o presidente angolano expressou a preocupação de Angola sobre os conflitos que estão a condicionar o desenvolvimento do continente africano e pediu à comunidade internacional a ajudar a União Africana na resolução pacífica desses conflitos. João Lourenço manifestou a disponibilidade de Angola nos esforços que visam o combate às alterações climáticas. Por sua vez, o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, reconheceu que Angola fez um grande esforço para estabilizar a sua economia, para torná-la mais competitiva e manifestou o desejo do seu país de estreitar as relações económicas e empresariais para aprofundar tais relações. Sánchez disse que os empresários do seu país dispõem de um know-how muito importante nos domínios de água e saneamento, no tratamento de resíduos sólidos, bem como na agroindústria, na economia circular, pescas e turismo, experiência que afirmou pretender partilhar com os angolanos.
En Angola existen numerosas empresas españolas, y agradezco además su reconocimiento expreso, presidente, que tienen un deseo firme de seguir aportando su experiencia internacional en todos los ámbitos y contribuir así al objetivo de Angola de diversificar su economía, pero también de impulsar el desarrollo del país. Y eso es lo que vamos a hacer.
O líder español prevía visitas a emprendimientos ligados à ação do seu país em Angola e testemunhou a assinatura de diversos instrumentos jurídicos para o reforço da cooperação bilateral. Pedro Sánchez deixou Luanda ao meio da tarde desta quinta-feira rumo ao Senegal, no quadro de uma investida diplomática em África, que marca o continente como uma prioridade política com um plano ambicioso para construir laços económicos e institucionais mais estreitos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o procurador-geral Merrick Garland vão apresentar uma série de novas medidas destinadas a combater a violência armada aqui no país. Uma das medidas é uma regra proposta pelo Departamento de Justiça para impedir a proliferação das chamadas armas fantasmas, que carecem de números de série e são difíceis de localizar pelas forças de lei quando utilizadas em crimes. O Departamento de Justiça está também a planear emitir um modelo das chamadas leis de bandeira vermelha, que dão aos membros da família e às forças da lei a capacidade de petição a um tribunal para restringir temporariamente o acesso a armas a alguém considerado perigoso para si próprio ou para outra pessoa. O modelo destina-se a dar aos Estados um ponto de partida para a promulgação das suas próprias leis. Os novos esforços incluem também um relatório anual sobre o tráfico de armas de fogo e um conjunto de intervenções de violência comunitária. O impulso de medidas para combater a violência armada surge após os últimos tiroteios em massa nos Estados Unidos, incluindo o assassinato no mês passado de 10 pessoas no mercado no Colorado e o assassinato de 8 pessoas em Spies na área de Atlanta. Tais ataques estimulam o debate sobre as questões de controle de armas que divide os Estados Unidos. O primeiro exercício regional de operações conjuntas da África Ocidental foi para a curação do extremismo em África, concentrando-se nas nações do Burkina Faso, Mali e Níger, mas combatendo a ameaça não através dos militares, mas através da aplicação da lei e dos sistemas de justiça. Ana Guedes.
Cerca de 80 oficiais da Polícia e da Justiça participaram no programa inaugural da semana passada, um número pequeno em comparação com os milhares de funcionários que normalmente participam em exercícios de contra-terrorismo liderados pelas Forças Armadas. Mas este modesto exercício, recentemente concluído, poderia ter um grande impacto contra o terrorismo, disse Julie Cabuz, a vice-secretária adjunta e diretora adjunta da Direção de Formação no Gabinete de Segurança Diplomática do Departamento de Estado.
For this exercise, we focused on gathering timely, accurate evidence while working with judicial authorities to ensure adherence.
Para este exercício, concentramo-nos na recolha atempada e precisa de provas enquanto trabalhamos com as autoridades judiciais para assegurar o cumprimento das leis locais. Os objetivos do exercício incluíam o reforço da capacidade de investigação e da capacidade das unidades centradas em casos de terrorismo no Burkina Faso, Mali e Níger, assegurando a adesão das investigações ao Estado de Direito e aos princípios dos direitos humanos e facilitando a cooperação regional transfronteiriça através da partilha das melhores práticas.
A sua agência federal nos Estados Unidos é responsável por assegurar a diplomacia e proteger a integridade dos documentos de viagem dos Estados Unidos. Devido ao seu mandato global, o serviço tem o maior alcance geográfico de qualquer agência federal de aplicação da lei americana, com mais de 270 escritórios fora dos Estados Unidos. Michael C. Gonzalez, vice-secretário adjunto do Departamento de Assuntos Africanos, diz que os pequenos esforços direcionados constituem uma parte importante na estratégia antiterrorista do Departamento de Estado na região do Sahel, na África Ocidental, que inclui os países que participaram no exercício, Burkina Faso, Mali e Níger. Todas essas três nações assistiram ao aumento da atividade terrorista nos últimos anos.
ultimately, addressing the challenges in Sahel will require security interventions.
Em última análise, enfrentar os desafios no Sahel exigirá intervenções de segurança. Mas em última análise, a resposta aos desafios do Sahel reside na abordagem da crise de legitimidade na prestação de governação e serviços às comunidades marginalizadas. E assim, este exercício de operação conjunta da África Ocidental é um bom exemplo da parceria dos Estados Unidos com os países da região para desenvolver a sua capacidade de modo a que possam ganhar maior confiança do seu público através da prestação efetiva de contas e do acompanhamento das ameaças à segurança que se colocam às comunidades.
Cabos acrescentou que o seu gabinete foi convidado a analisar a realização de um exercício semelhante à África Austral, mais precisamente em Moçambique, onde extremistas violentos ligados ao Estado Islâmico intensificaram recentemente os seus ataques mortais.
Página desportiva, hoje vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, em que, no que diz respeito aos palopes e como seria de esperar, Cabo Verde e Guiné-Bissau são os heróis da fita. Não porque estejam muito lá em cima na classificação geral, mas pelo número de lugares que subiram. Cabo Verde subiu 7 lugares, está agora em 73º. Guiné-Bissau subiu ainda mais, subiu 11 lugares para 108º. Depois temos Moçambique, desceu e desceu muito, 11 lugares para 117º. Angola caiu 1 lugar para o número 126. São Tomé está no lugar 190, não é o último. Atrás de São Tomé estão ainda a Somália, Seychelles e Eritreia. O melhor país africano nestes rankings da FIFA é o Senegal, que está em 22º lugar. Nos rankings, a Bélgica continua em primeiro, seguido da França, Brasil, Inglaterra e Portugal. Ontem, na Liga dos Campeões, a sensação foi dada pelo Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, que foi à Alemanha bater o Bayern, o atual campeão europeu e campeão do mundo, por 3-2. Dois golos de Kylian Mbappé. Há que dizer que o Bayern dominou. E Bayern jogou sempre como joga, sempre. Atacar. Uma defesa muito adiantada no terreno, que a deixa vulnerável a jogadas rápidas de contra-ataque, em que Mbappé, em contra-ataque, enfim, ninguém o agarra. As estatísticas revelam, no entanto, o que se passou. 64% de controle de bola para o Bayern. 31 remates à baliza contra 6 apenas do PSG. 15 pontapés de canto a favor do Bayern contra 1 do PSG. Mas o que conta são as batatas na capoeira. E agora o Bayern vai ter que ir a Paris e ganhar por 2 golos de diferença. Não pode sofrer golos. Vai ser difícil. No outro jogo de ontem, o Chelsea bateu o Porto 2-0 num jogo disputado em Sevilha. Foi casa emprestada do Porto devido à pandemia do coronavírus. O que levanta a questão. Não há coronavírus em Espanha? Em Sevilha? Parece que não. O Porto está com o pé na rua. Basquetebol americano é a NBA. Ontem houve o embate entre o primeiro e o segundo da Conferência Oeste. E quem ganhou foi o segundo, o Phoenix Suns, que bateu o Utah Jazz 117-113. Foi difícil. Foi preciso ir a prolongamento. O Utah Jazz continua em primeiro, o Phoenix em segundo. Em segundo, na Conferência Leste, está o Brooklyn Nets, que ontem deu cabazada ao Nova Orleans, 139-111, assinalar o regresso de Kevin Durant, após 23 jogos de ausência por lesão. Ontem marcou 17 pontos pelo Brooklyn. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, ontem apanhou uma surra, uma sova do Memphis, 131-113. Bruno Fernando jogou, pouco, mas jogou. 4 minutos, marcou 2 pontos. No jogo anterior tinha jogado apenas 3. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem viajou, foi até à Flórida, até Orlando, onde deu sova uma surra. É verdade, o Washington Wizards bateu o Orlando 131-116. Washington está em antepenúltimo lugar na Conferência Leste. O Orlando está atrás, está em penúltimo.
O OMS denuncia o que chama de marginalização de africanos na distribuição da vacina da Covid-19. Estados Unidos manifestam preocupação com a situação em Tigray e pedem acesso humanitário à região. e no Quênia, o juiz bloqueia a ordem do governo para encerrar campos com mais de 400 mil refugiados. E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Até já. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Temos um novo número de WhatsApp, é o +1 202-251-9466. Washington DC, Voz da América, nesta terceira parte da sua emissão, com produção de Maiano Bartolomeu e Amêncio Miguel na edição e apresentação. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Organização Mundial da Saúde denuncia o que chama de marginalização de africanos na distribuição de vacinas contra a Covid-19. Estados Unidos manifestam preocupação com a situação em Tigray, isto na Etiópia, e pedem acesso humanitário àquela região. No Quênia, o juiz bloqueia a ordem do governo para encerrar campos com mais de 400 mil refugiados. Hoje é quinta-feira, destaque na nossa programação para a página reservada à saúde, a habitual conversa de Ana Guedes e a doutora Graça Matinha, nossa médica residente. Antes disso, vamos a um espaço de reportagem, porém, deixa também dizer que teremos as notícias, o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Agora sim, falemos de reportagem. Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, decidiram o envio imediato de uma equipa técnica a Moçambique como parte da preparação da resposta à insurgência em Cabo Delgado. Os ataques hediondos não podem continuar sem uma resposta razoável, ou melhor, sem uma resposta regional proporcional, lê-se num comunicado de líderes da SADC, divulgado após a dupla troika em Maputo. Falaremos deste assunto dentro de momentos. Para já, o Francisco Júnior reporta que o Programa Mundial da Alimentação precisa de mais dinheiro para ajudar os mais de 700 mil deslocados da insurgência em Cabo Delgado. Francisco.
Neste momento, em Moçambique, o PMA está a prestar assistência humanitária a 750 mil deslocados internos e membros vulneráveis das comunidades anfitriãs. Segundo Cristina Graziane, chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, nesta província moçambicana, o Programa Mundial para a Alimentação está a trabalhar com 18 comerciantes. Comerciantes que, mediante uma lista fornecida pelo PMA, atendem as famílias deslocadas, famílias cujo número, a cada dia que passa, vai crescendo. Desde outubro de 2020, o PMA tem estado a apoiar, em média, por mês, 400 mil pessoas, somente nas três províncias do norte de Moçambique, Cabo Delgado, Nampula e Niassa. E o plano do Programa Mundial para a Alimentação é fazer crescer a lista de beneficiários, ou seja, dar comida a mais deslocados e também a famílias que acolhem os deslocados internos.
O plano do PMA Prudente 2021 é de apoiar 500 mil pessoas deslocadas e 250 mil pessoas das famílias ou das comunidades acolhedoras na província.
Mas para que o plano seja implementado, é preciso dinheiro. E de acordo com a chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, Cristina Graziane, os fundos já estão a escassear. os víveres que existem para distribuir pelos deslocados só dão para cobrir o período que vai até finais deste mês de abril. E para que se consiga estender a assistência humanitária pelos próximos 12 meses, serão necessários, no total, 98 milhões de dólares americanos. O Programa Mundial para a Alimentação pede aos doadores internacionais para darem esse dinheiro. De Pemba, Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A Guiné-Bissau consta de uma lista de 28 países que viram as suas dívidas aliviadas pelo Fundo Monetário Internacional. Isto no âmbito da extensão do mecanismo que proporciona o alívio de dívidas sob a forma de subvenções aos países mais pobres e mais vulneráveis atingidos por catástrofes naturais ou de saúde pública. A partir de Bissau, Lassana Kassamá traz as reações.
Olívio Soares Kassamá, especialista em questões económicas, considera que é uma boa notícia. Uma boa notícia apenas por ter permitido o adiamento do pagamento das dívidas da Guiné-Bissau durante os próximos 6 meses devido à pandemia. Para Soares Kassamá, a decisão do FMI não trouxe algo de extraordinário, o facto da Guiné-Bissau não fazer parte dos países cujas dívidas foram perdoadas. Tanto assim que esta decisão do Fundo Monetário Internacional não terá grande impacto estrutural,
pois parece indicar apenas um adiamento ou congelamento de pagamento por algum tempo. O que mais nos interessa é que a Guiné-Bissau não faz parte da lista dos países perdoados pelo Fundo Monetário Internacional, pelo que mantém intacto os seus encargos com a dívida.
O especialista em questões económicas, Alíu Soares Kassamá, deixou ainda algumas recomendações ao governo guineense.
A primeira dessas iniciativas deve ser a transformação da dívida de curto prazo em dívida de longo prazo, com juros mais baixos. O segundo elemento é de que o governo deve negociar com os países que já se mostraram disponíveis para apoiar a resolução do Fundo Monetário Internacional, como, por exemplo, o Reino Unido, o Japão, China, que é o maior credor dos países africanos, rescanonando também a dívida a esses países.
Segundo o Fundo Monetário Internacional, o objetivo da extensão do mecanismo do alívio das dívidas até 15 de outubro visa libertar recursos financeiros para a saúde e dar apoio social e econômico aos países selecionados para mitigar o impacto da pandemia Covid-19. Um objetivo que, no entender do economista Santos Fernandes, é possível atingir com ações de gestão transparente por parte das autoridades governamentais da Guiné-Bissau.
Nós temos um país que, infelizmente, temos assistido sucessivos incumprimentos no que diz respeito à gestão da coisa pública, né? E penso que o governo deveria adotar medidas conducentes a pôr cobro, mas o governo por si só não é capaz de gerir e controlar a execução do seu programa de governo.
Santos Fernandes acredita, por outro lado, que o alívio da dívida à Guiné-Bissau por parte do FMI pode ter algum impacto na redução da crise provocada pela pandemia. Isto, se houver um acompanhamento.
Isto poderia contribuir para o saneamento das nossas finanças públicas e, consequentemente, termos a execução de tudo que está plasmado no Orçamento Geral do Estado.
Especialistas analisam a decisão do Fundo Monetário Internacional, que há uma semana aprovou a prorrogação do mecanismo até 15 de outubro da terceira extensão do programa da ajuda do FMI no contexto da pandemia de Covid-19. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Vamos agora a Cabo Verde e reportar sobre as eleições com o nosso correspondente Eugênio Teixeira, que conta que o MPD, que concorre em todos os ciclos eleitorais do país e da diáspora, mostra-se convicto que parte para as eleições deste 18 de abril, com a clara noção de que, apesar dos momentos difíceis, segundo argumenta, devido a 3 anos de seca e crise pandémica, conseguiu fazer uma boa governação.
Em termos de projetos, o Movimento para a Democracia propõe apostar na diversificação económica, realçando que no turismo, que contribui para 25% do PIB, pode-se também adotar novos mecanismos para que não se fique apenas no sol e praia, que têm sido as habituais atrações. A economia azul, energética e digital são outras grandes áreas que serão reforçadas para permitir a criação de mais emprego, conforme consta no programa que o MPD apresenta ao eleitorado.
Em primeiro lugar, nós temos que retomar a atividade económica. É prioridade número 1. A vacinação para retoma não só do turismo, mas de toda a atividade económica e a normalidade. Em segundo lugar, nós temos programas transformacionais pós-Covid para transformar Cabo Verde num país muito mais resiliente. Quer resiliente em termos climáticos, quer resiliente em termos só externos. Estou a falar da diversificação da economia, para além do turismo mais sustentável, um turismo com mais impacto na economia local, a economia azul é a nossa grande aposta. A economia digital, a transição energética, criar condições para que Cabo Verde tenha uma agricultura muito mais produtiva e muito mais sustentável.
Quanto à justiça, o dirigente máximo do MPD e primeiro-ministro em exercício afirma que, apesar de críticas, houve grandes avanços nos últimos anos, embora reconheça que ainda é preciso acelerar passos, tendo em vista a resolução do problema da morosidade.
Para termos uma administração de justiça muito mais eficiente, que demore menos tempo a julgar na tramitação de processos. É nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando de mãos dadas com as magistraturas para podermos dar um salto ainda maior na justiça.
A nível da relação com as comunidades emigradas, Correia e Silva considera que houve grande avanço durante os últimos 5 anos da governação do MPD, prometendo intensificar ainda mais nos próximos tempos, caso o seu partido renove o mandato nas eleições do dia 18 de abril. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Cabo Verde, novamente para Moçambique, os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral decidiram o envio imediato de uma equipa técnica a este país como parte da preparação da resposta à insurgência em Cabo Delgado. William Mapote.
É uma cimeira guardada com tanta expectativa, quer dentro, quer fora do país. Coube ao anfitrião, o presidente moçambicano e em exercício da SADC, fazer o panorama da situação em Cabo Delgado, tendo salientado a dimensão do problema.
Adotamos ainda medidas para melhorar a coordenação interinstitucional dos nossos países, a capacidade operacional das Forças de Defesa e Segurança, no combate ao terrorismo, segurança fronteiriça, eliminação de fontes de financiamento, terrorismo e a reconstrução de infraestruturas destruídas.
A ICADC mostrou-se sensibilizado com o informe e concordava que os membros precisam fazer mais para acudir Moçambique. Concordamos que não podemos ficar indiferentes quando um Estado-membro da ICADC sofre ataques brutais e indiscriminados perpetrados por grupos terroristas, disse Mogoetsi Masisi, presidente do Botswana e líder da Troika. Ao fim de pouco mais de 3 horas de sessões à porta fechada, saía a decisão, expressa através de um comunicado de imprensa, que determinava o envio de uma equipe técnica para avaliar as necessidades concretas de ajuda que Moçambique precisa. Verónica Macamo, e a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, explica.
De facto, tendo em conta a dimensão real da ameaça, ver quais são os meios a agir para que os meios sejam proporcionais. Com que meios agir, de modo a que sejam proporcionais ao nível da ameaça?
Participaram da cimeira os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, do Botswana, Mogoetsi Masisi, do Malawi, Lazaro Chakwera, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e o presidente do governo revolucionário do Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, em representação da presidente da Tanzânia, Samia Suluhu. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, Francisco, reportando sobre a situação de deslocados com o Programa Mundial da Alimentação a precisar de mais fundos. Espaço agora para a saúde, Ana Guedes e Doutora Graça Batinho.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão de vespertina em português, em que vamos ter a companhia da doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu tenho passado bem e creio que a Ana também, os nossos ouvintes também estejam bem de saúde.
Ora, esperamos, de facto, que os nossos ouvintes estejam bem de saúde, ou o melhor possível. Doutora, por mim, tenho a dizer que estou naquela fase das alergias, sabe? Está a chegar aqui a primavera e o verão, sobretudo a primavera aqui nesta área de Washington, com toda esta natureza, doutora, as flores todas, as árvores a começarem a florir, doutora, pólen e tudo o resto, doutora, provoca-me muitas alergias. Mas fora isso, doutora, vamos bem. Doutora, hoje vamos falar sobre a questão de saúde mental, isto em termos de conflito. Conflito não só interpessoal entre as pessoas, mas, por exemplo, no caso agora, a atual situação que se vive no norte de Moçambique, sobretudo em Cabo Delgado. Doutora, com ataques, com respostas por parte do governo, a causar um grande stress nas pessoas, não é? Não só nas pessoas em todo o país, mas sobretudo naquelas pessoas que são mais diretamente afetadas. Doutor, qual é o impacto que têm conflitos como estes na saúde mental das pessoas?
Olha, Ana, bem, a saúde mental, eu diria que é o motor da nossa vida, não é? Uma pessoa que tem a saúde mental comprometida, ela não vai gozar de uma boa relação com o meio que circunda. Então, automaticamente, numa situação em que a pessoa tem um distúrbio mental, a vida fica complicada. E quanto mais tivermos fatores como o que a Ana acabou de referir, que é a situação de conflito, quer seja o conflito pessoal, um conflito interpessoal ou então um conflito gerado por qualquer fator externo, isto acaba comprometendo a saúde mental da pessoa e muitas vezes a pessoa até pode entrar em stress, não é? E o stress que cria uma resposta do organismo e uma resposta comportamental anormal, não é? E que é exatamente uma consequência desta situação perturbadora que a pessoa está, na qual está inserida ou a pessoa está a viver. Então, isto vai se manifestar de diferentes formas. Porque está a afetar o dia a dia da pessoa, não é? A pessoa pode ficar muito ansiosa e a ansiedade por si só não nos faz bem. A pessoa pode diminuir a sua produtividade, quer seja nas suas atividades dentro de casa, mas também fora de casa. Estou a falar de trabalho ou na escola para os estudantes, e a pessoa vai ter problemas na concentração, vai estar desanimada e pode ter a alteração do humor ou então uma agitação, porque ela não consegue relaxar porque está constantemente a pensar nesta situação de conflito na qual ela está. Se olharmos, por exemplo, para situações do dia a dia como conflito conjugal, só o conflito conjugal já traz consigo esse peso em que a pessoa fica automaticamente cansada, ansiosa e nem sequer consegue dormir direito porque está com essa preocupação de resolver aquele conflito que tem. Em situações mais eu diria, sim, que estaríamos a falar, por exemplo, nessa situação de conflitos militares, torna-se mais difícil ainda, quer seja a pessoa diagnosticar ou reconhecer que está em stress, mas também a toda a questão de diagnóstico e também da ajuda dessas pessoas é um pouco mais difícil, porque são muitos fatores ou é muita confusão que se gera na cabeça da pessoa, porque a pessoa está preocupada porque tem medo de perder, de ficar sem casa, tem medo de morrer, tem medo de perder familiares. Então há muitas coisas que estão a acontecer ao redor ao mesmo tempo e isto naturalmente vai causar um stress intenso nessas pessoas.
Doutora, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando há tiroteios, sobretudo quando há em escolas, uma das intervenções que é feita é os psicólogos vão à escola para falar com as crianças mais diretamente afetadas. Como é que em situações como esta, doutora, não fala até de uma, por exemplo, divórcio, não fala, por exemplo, de quando os amigos se zangam, mas estamos a falar, por exemplo, nesta situação de guerra, de conflito. Doutora, não se vai mandar psicólogos, não se enviam psicólogos para falar com as pessoas afetadas. O que é que isso, como é que fisicamente isso se pode manifestar na pessoa e como é que pessoas que possam estar a ouvir este programa e que conheçam pessoas nesta situação, como é que se podem ser ajudadas?
Olha, primeiro, Ana, quero aqui descrever uma situação que acontece muito especificamente para estes casos em que há violência, há conflitos armados e outro tipo de situações violentas. As pessoas que vivenciam estas situações têm tendência a desenvolver um distúrbio que se chama transtorno de stress pós-traumático. E é um quadro que ocorre quando a pessoa foi vítima ou testemunhou um ato violento ou alguma situação traumática e o que vai acontecer é que essa situação não passa para a pessoa, não é? Ela vivenciou, mesmo que fisicamente já não haja nada, mas fica aí na nossa memória e que todos os dias a pessoa vai revivendo essa situação, não é? É como se aquele episódio que a pessoa vivenciou estivesse a ocorrer naquele preciso momento e a pessoa vai desenvolver a mesma sensação de dor e sofrimento que vivenciou quando houve essa situação específica. Então, isso acontece muito, principalmente em situações de conflitos militares e as pessoas que vivenciam isso quase que automaticamente vão passar mal desse transtorno. Então, nessas circunstâncias, Ana, é verdade que é difícil haver uma ação imediata ou uma ação concreta, porque essas pessoas muitas vezes estão imbuídas em muitos outros problemas. Conforme eu me referi, as pessoas ficaram sem casa, perderam familiares. Então, há muitas outras coisas que têm que ser feitas, não é? Num conjunto, no sentido de assegurar primeiro a segurança dessas pessoas e o bem-estar, mesmo estando nesse meio em que existe um conflito desse género. Agora, olhando especificamente para a abordagem do estresse pós-traumático, bem, não é uma situação de tratamento fácil. Naturalmente deverá ser envolvida uma equipe multidisciplinar, temos que ter psicólogos, psiquiatras para apoiar na recuperação dessa pessoa que está diante de um estresse pós-traumático. Há aí diversas formas de terapia que podem ser feitas, dependendo do caso, para caso, não é? E à medida que essa pessoa começar a aceitar com mais naturalidade, depois vai fazer uma reintegração das atividades que a pessoa já vinha desenvolvendo, mas, contudo, é importante que essa pessoa possa ter um suporte social, não é? Possa ter um acolhimento social para ajudar a ultrapassar essa situação.
E uma das coisas, doutora, é poder falar com alguém. Não podendo falar com psicólogo, falar com outras pessoas, não ficar com aqueles receios, com aqueles medos dentro dela própria, não é?
Exatamente, exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos hoje a falar de questões mentais, a saúde mental, em tempos de conflito. Isto a propósito que se passa neste momento em Moçambique, no norte de Moçambique, mais precisamente em Cabo Delgado, e todo aquele stress que é colocado em cima de milhares de pessoas que fogem à morte. E pronto, amigos, vamos voltar para a semana. Até lá, aqui vai um abraço da Ana Guedes, um abraço também para si, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço cheio de saúde para si e também para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se sempre que a saúde é o bem mais precioso que nós temos.
Emissão vespertina da Voz da América, 8 de abril de 2021. As notícias aqui agora com João Santa Rita.
Organização Mundial de Saúde disse hoje que a desigualdade na distribuição da vacina Covid-19 está a ser sentida com mais intensidade em África, onde apenas uma fração das 600 milhões de doses do mundo foi administrada. Em conferência de imprensa virtual, a diretora regional para a África da OMS, Matshidiso Moeti, disse que a vacinação é um instrumento salva-vidas na resposta à pandemia, mas as desigualdades na distribuição deixaram 1 bilhão de africanos marginalizados. Moeta disse que países como Angola, Gana ou Ruanda conseguiram distribuir uma quantidade significativa de vacinas, num curto espaço de tempo, graças à boa formação e preparação do pessoal, à pré-listagem de grupos prioritários e à comunicação comunitária. A comissária afirmou que países como Benin, Comores, Libéria, Serra Leoa e Sudão do Sul enfrentam atrasos na implementação de vacinas devido à falta de financiamento, planeamento e recursos humanos. Moeti disse que esperam fornecimentos do Programa Global de Vacinas COVAX, gerida pela OMS, na Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Niger, Camarões e Comores. Moeti apelou às empresas farmacêuticas para apoiarem o fabrico mais vasto da vacina contra a Covid-19 e instou os países ricos a passarem rapidamente das promessas à ação na partilha de doses sedentárias para que todas as populações em risco possam ser protegidas globalmente. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manifestou hoje as preocupações dos Estados Unidos sobre a crise na região de Tigray durante uma conversa telefónica com o vice-primeiro-ministro da Etiópia, Demeke Mekonnen. Numa declaração, a Casa Branca disse que as duas partes discutiram a atual crise nesse território, incluindo a expansão do acesso humanitário, o fim das hostilidades, a saída de tropas estrangeiras e investigações independentes a atrocidades e violações de direitos humanos. As duas partes discutiram também as disputas na região fronteiriça de Al-Fashaga com o Sudão e a construção da barragem no rio Nilo, que o Egito e o Sudão veem como uma ameaça ao seu abastecimento de água. Negociações sobre esta última questão, realizadas esta semana em Kinshasa, fracassaram. O comunicado da Casa Branca disse que Sullivan sublinhou que os Estados Unidos estão prontos a ajudar a Etiópia a enfrentar estas crises com base na parceria e amizade de longa data entre os dois países. Não foram dados outros pormenores. No Benin, pelo menos uma pessoa foi morta a tiro e seis feridas hoje, quando o exército interveio para dispersar manifestantes que protestavam contra a ausência da oposição nas eleições presidenciais de domingo. Ao mesmo tempo, tropas dispararam gás lacrimogéneo e dispararam tiros para o ar para dispersar manifestantes que bloqueavam uma autoestrada-chave no centro do país, três dias antes do presidente Patrice Talon procurar a sua reeleição a um segundo mandato. Talon enfrenta dois rivais pouco conhecidos no domingo. A maioria das principais figuras da oposição vive no exílio ou foi desqualificada para concorrer. Um juiz no Quênia anulou uma ordem do governo para encerrar dois campos de refugiados onde vivem centenas de milhares de refugiados, a esmagadora maioria vindos da Somália. O governo queniano tinha recentemente ordenado o encerramento por razões de segurança nacional dos campos de Dadaab e Kakuma, que albergam mais de 410 mil pessoas. Até agora não houve qualquer reação por parte do governo, que tinha argumentado que ataques terroristas no país tinham tido origem nesses campos. O chamado chefe da polícia da Frente Polisário foi morto na disputada região do Saara Ocidental, anunciaram os separatistas. Notícias dizem que Dar Bendir foi morto por um drone quando comandava uma unidade que se infiltrou no Saara Ocidental, controlado por Marrocos, mas cuja independência foi proclamada por aquela organização. A Polisário disse que Bendir foi morto numa operação militar no que disse ser uma zona libertada do território. O Saara Ocidental, recorde-se, é uma antiga colónia espanhola, principalmente sob o controle de Rabat. A Polisário travou uma guerra de independência com Marrocos de 1975 a 1991, e os seus dirigentes proclamaram a República Árabe Saharaui Democrática em 1976. A Frente Polisário controla cerca de um quinto do vasto e árido território, cujo controle por Marrocos foi reconhecido o ano passado pelos Estados Unidos.
Passamos a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a trabalhar com a região do Sahel de África, uma faixa ecológica que se estende desde a costa atlântica do Senegal a oeste até às margens do Mar Vermelho, no Sudão. Também se refere frequentemente a cinco estados da África Ocidental, incluindo o chamado G5 Sahel, Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Níger. Estamos aqui para trabalhar convosco para ajudar a trazer segurança, estabilidade e boa governação ao povo do Sahel, disse o subsecretário de Estado para os Assuntos Políticos, David Hale, à Coligação Internacional para a Conferência Ministerial do Sahel. A instabilidade tem aumentado no Sahel, apesar da colaboração da coligação para romper as redes terroristas. O número de pessoas deslocadas no Sahel Central é agora 11 vezes maior do que era há dois anos. O número de pessoas que enfrentam uma situação de fome aguda triplicou ao longo do último ano. Com estas condições terríveis à vista, o subsecretário Hale anunciou mais de 80 milhões de dólares em assistência humanitária adicional para a região. Ao trabalharmos para aliviar o sofrimento, comprometemos-nos novamente a apoiar os nossos parceiros africanos no seu trabalho para enfrentar não só o sofrimento, mas também os fatores de conflito, disse ele. As populações rurais necessitam de acesso a serviços básicos a curto prazo e de mecanismos que encorajem oportunidades económicas e resolvam litígios a longo prazo. Estes podem ajudar a contrariar o pelo do recrutamento por parte de grupos terroristas e a prevenir conflitos intercomunitários. Além disso, os grupos e pessoas marginalizadas em toda a região, especialmente aqueles que estão longe das sedes do poder nacional, precisam de ter voz na forma como são governados. Os governos devem também proteger o seu povo. Quando as forças de segurança violam e abusam dos direitos humanos, os governos devem responsabilizar os abusadores. A estabilidade do Mali é crítica para a região mais vasta, observou o subsecretário Hale. Louvamos o empenho do governo de transição na governação, há muito necessária, na luta contra a corrupção e nas reformas de segurança. Contudo, acreditamos que a implementação dessas reformas deve começar agora a ser entregue a um governo democraticamente eleito e representativo até à data limite de abril de 2022, tal como o governo de transição concordou. As democracias provaram ser mais estáveis, abertas, empenhadas nos direitos humanos, favoráveis ao crescimento económico e menos propensas ao conflito, do que as formas antidemocráticas de governação. Esperamos continuar o nosso trabalho com os nossos parceiros africanos e europeus, disse o subsecretário Hale, para ajudar a criar uma região do Sahel mais próspera e estável. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao final desta terceira parte da nossa emissão vespertina, neste 8 de abril de 2021. Em nome de toda a equipa que trabalhou para si, despedidas de Mariano Bartolomeu na produção e de Mia Mães Miguel na edição e apresentação. Continuação de uma ótima noite e boa escuta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.